Boa tarde a todos. Osvaldo, eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre o Prefeitura no seu bairro, que vai acontecer semana que vem.
Tá, como é que vai ser esse trabalho, para a gente depois entrar nos outros, né? Prefeitura no seu bairro é importante para a comunidade daquele bairro, né?
Isso, é o bairro São Rafael e o bairro Habitar Brasil. Então, do dia 19 ao dia 24, toda a estrutura da prefeitura estará voltada para esses dois bairros, né? Então, o que, que é o Prefeitura no seu bairro? O prefeito quer, na verdade, levar a prefeitura para perto da população. Então, o prefeito vai atender as demandas da população e já será feito um trabalho durante toda a semana lá. Então, toda a estrutura de asfalto, de pintura, poda, de atendimento da saúde, assistência social, estará nesses bairros, né, realizando trabalhos. Então, hoje à tarde, né, depois da uma, a gente já começa a montagem das barracas. Esse evento será na Praça do Habitar Brasil. Então, hoje já começa a montagem das barracas, o mapeamento para poda de árvores, mapeamento para tapa-buraco e recape, mapeamento das necessidades de pinturas de faixa, mapeamento para roçagem e limpeza de imóveis. Então, Oswaldo, nós temos um cronograma com todos os dias da semana. O encerramento no sábado, dia 24, ele vai ser no Parque do Povo, porque é um evento grande, então a gente precisa da estrutura de lá. E porque, ineditamente, a gente vai ter um campeonato de areia desenvolvido pela CREM. Então, na segunda-feira, vamos começar pelos dias, né? Na segunda-feira, na quadra, a gente vai ter a apresentação da fanfarra FAMUBAN. A gente vai ter atendimento do prefeito, atendimento da enfermagem e equipe da saúde, limpeza com a equipe do Richard, limpeza com a equipe do Júlio, poda com duas equipes, a equipe do Marquinhos e do Diego, pintura de faixa. E a gente vai ter atendimento voluntário de salão de cabeleireiro. Então, a gente vai contar no local com a Rose Lordani e equipe, com a Mariana Leão e equipe, e com a Rabesh, que fará atendimento. Depois a Rose vai explicar para a gente como vai ser isso, de cortes de cabelo e manicure. Teremos atendimento da vigilância sanitária, delícias da cozinha, roçagem, coleta de inservíveis. Então, a população pode colocar o seu inservível na frente da sua casa, porque a prefeitura vai recolher. Atendimento da Anhanguera, da UEMP com clínica veterinária, assistência social, fornecimento de mudas de árvores. E teremos também atendimento em uma barraca da Câmara de Vereadores. Então, o presidente aceitou participar com a gente desse programa, né? E a Câmara estará presente no local. Na terça-feira, teremos atendimento, Oswaldo, de pediatra. Então, um médico pediatra ficará o dia todo na terça, de manhã e à tarde, fazendo atendimento.
Quem que vai ser o médico que vai estar lá? Não tem um médico ainda ou já
tem um médico? Até se o Alexandre puder me socorrer aí com o nome, eu não vou lembrar de cabeça o nome, mas tem o nome, é uma médica. Teremos atendimento da saúde, continuamos com as limpezas, com a pintura, com o asfalto, né? E todo o atendimento. Aí na terça teremos Cine, além de todos os atendimentos, Procon, OAB, Vigilância Sanitária ainda e Iluminação. Então, a prefeitura, ela conta com uma empresa que faz um trabalho 2-3 dias na semana de manutenção e troca de iluminação. Então, na terça e na quinta, essa empresa atenderá esses bairros, tá? Teremos também recreações com a CREM, teremos atendimento do CAPS e Câmara de Vereadores todos os dias. Na quarta-feira, seguimos com limpeza, pintura, asfalto e todas as secretarias, Câmara de Vereadores e limpeza de terrenos por conta da Secretaria de Agricultura, em parceria com a Agricultura, tá? Na quinta-feira, pintura, atendimento da saúde, assistência social, UEMP, Anhanguera, tapa-buracos, iluminação, CAPS, limpeza de terrenos pela agricultura novamente, Câmara de Vereadores. Sexta-feira, pintura, atendimento da saúde, assistência social, UEMP, Anhanguera, tapa-buracos, CAPS, limpeza de terrenos e Câmara. E aí, no sábado, com o encerramento, né, no Parque do Povo. Aí a gente tem a fanfarra, campeonato de areia, som, palco com som, presença da Feira da Lua, delícias da cozinha comunitária, brinquedos para as crianças gratuito, claro, brinquedos, algodão doce, pipoca gratuito e a Câmara de Vereadores.
Bom, indo por partes, você falou da roçagem dos terrenos. A prefeitura vai fazer a limpeza do terreno das pessoas?
A prefeitura fará dos institucionais e dos notificados, dos já notificados. Fará também um trabalho no imóvel onde é o salão comunitário lá do Habitar Brasil.
Tá, e naqueles terrenos então, que tiver com mato alto, a prefeitura vai entrar?
Se notificado, sim, sim.
Se notificado.
Se notificado.
Tem uma
sim.
média de quantos estão notificados naquela região, não?
Não tenho. Naquela região não tenho. Tenho que ver com o meio ambiente.
Ah, mas então
isso será mapeado também essa semana para realizar.
Vai ser tudo mapeado agora.
Sim.
Então vai ser limpeza, poda, roçagem e o setor de tapa-buracos e também recapagem de algumas ruas será feito também naquela região.
Será feito também. Inclusive no sábado, se o tempo permitir, né? Se não estiver chovendo, sábado a equipe de asfalto já começa um trabalho de abrir o buraco para a semana que vem fazer tapa-buracos e recape. Inclusive na rua Luiz Dias, lá no São Rafael, tem uma rua lá que a população reclama que afundou a rua.
Sim.
Essa rua também será vista, tanto pelo SAAI como pela estrutura de asfalto.
E tem algumas reivindicações, mas também lá, né, Tião? Entrar na coisa, tem mais algumas reivindicações que o pessoal sempre faz lá e que vão ser feitas também. Boa tarde, Tião, só para a gente começar a rodar aqui, senão...
Boa tarde a todos os ouvintes da Cabiúna. Geralmente tem sim algumas reclamações que o pessoal reclama, né? Mas agora com esse projeto, né, da prefeitura nos seus bairros, assim vai ser bem melhor.
E essa Luiz Dias aí já é famosa, né? Vamos dizer bem a verdade, essa rua. Essa rua aí está sempre o pessoal reclamando, está uma situação difícil ali, que acho que é a última rua lá, né?
É a última rua.
Oswaldo, é a rua do meio do São Rafael. Boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde,
Oswaldo. Ela pega entre os dois ali.
Isso, ela pega ali na... É a rua do meio do Jardim São Rafael ali, né? Até já teve uma situação ali de afundar a rua ali. Inclusive, essa situação, o Cleverson, né? Passou pra gente, que ele passou lá e afundou também novamente a quadra da frente agora, né? E vai ser verificado já nesse dia com a prefeitura no seu bairro. E, Cláudia, o Bereta respondeu a gente aqui, a doutora Janiele, né? Que vai atender lá, a pediatra. Estará todo dia 20 lá, atendendo então as nossas crianças, né, Oswaldo?
E além do mais, teremos atendimento social, né? Está aqui ela está sempre fazendo uns trabalhos sociais aí, né? Principalmente na área de cabeleireiro, aquela coisa toda, de fazer um trabalho também de manicure, essas coisas. E é importante a gente destacar que tem que ter isso, porque se a gente não tiver também, a gente acaba por, né, dar um pouquinho de realce na beleza das pessoas também, né? Porque, né, Rosa, se a gente não der um up na pessoa, porque também tem que ter um destino, tem que ter o chamado, como é que é, para a gente ter, renovar a autoestima é fundamental, né? Boa tarde.
É isso aí, boa tarde. E a todos os ouvintes, sobre essa questão dessa a beleza, os cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo. Então, eu vou fazer, a Cláudia me convidou, agradeço muito a Cláudia por ter me convidado, porque eu gosto de fazer, realmente, faz 18 anos que eu faço um trabalho desse no asilo, cortar cabelo, fazer manicure, pedicure, pintar o cabelo dos idosos. E para a população agora também, a população mais carente, eu fiquei assim, sabe? Graças a Deus eu não tinha nenhum outro compromisso que pudesse me impedir de eu estar ali. E eu gostaria de pedir para as pessoas, porque a dificuldade da gente ter um lavatório lá, né, Cláudia?
Sim.
Então, é difícil no local lá. Nós, quem sabe, para uma próxima oportunidade, a gente tenha tempo de deslocar um lavatório e colocar lá. Então, eu peço para quem estiver já notificado, é isso daí também ou não vai ser?
Não, é para toda a população lá. Quem quiser...
Isso, olha, cortar o cabelo das mulheres, das crianças, nós vamos cortar o cabelo, vamos fazer as unhas, né?
Isso.
Então, mas como tem essa dificuldade de lavatório, eu pediria para todas aquelas que têm intenção de cortar teu cabelo, que lavasse o cabelo em casa, tá? Pode lavar um dia anterior, tá? Porque nós vamos levar esborrifador para a gente molhar esses cabelos para poder cortar.
Então, vai ter um.
Isto.
porque senão acho que cortar, eu não entendo nada, não, cortar cabelo, mano.
Não, pode ter, existe o corte a seco também, sem problema, né? Ah, mas um olhado, porque depois a gente dá uma escovadinha, dá uma arrumadinha, então para pessoas, para a autoestima da pessoa, porque parece que não, mas um corte de cabelo faz uma diferença enorme, principalmente quem está assim, desanimado com a vida, com algum, já valoriza mais o ser humano.
É, e já então... vai sair de lá com o cabelo escovado, né, Rose?
Isso aí.
Cabelo escovado, unha pintada.
Isso.
É. Só falta sair com dinheiro no bolso.
Na questão das unhas, eu acredito que vai ser lixado, lixado, como a gente faz lá no lar, sabe? Lixado, passado o esmalte, uma basezinha e tal, né? Eu acredito que talvez não dê tempo da gente de fazer o trabalho de tirar pintar, uma cutícula, né? Tal, mas pelo menos pintar, lixar e pintar, isso daí é serviço rápido, dá para atender todo mundo. É, isso é o desejo da gente, de atender a todos.
Quantos vão estar atendendo lá com você lá hoje? Ah, tem uma ideia, não?
Ah, eu acredito que deve ter, talvez, juntando tudo, umas 10 pessoas, uns 10 profissionais.
Por aí, a Mariana Leão vai com 4 pessoas, a Rabeche e o seu salão, né?
Ah, isso daí.
Então é importante para atender toda a comunidade, né? Porque de repente naquele boom de gente lá, aí já viu, né? Não dá para atender todo mundo.
Sim, porque aí a gente volta frustrado.
Que hora vai começar esse trabalho aí?
O evento começa às 8 da manhã.
Tá, então 8 horas da manhã já começa o pessoal.
Isso, porque daí é legal ir pro evento para ver, porque vai ter abertura, aquela coisa toda, né?
Mais fanfarra, né?
Isso, para ver também a beleza, tudo isso daí, para depois a gente começar com os nossos trabalhos.
É, porque a autoestima também tem que ser destacada, né? A gente não fala isso, às vezes dá um up na pessoa. O Tião, você não tem cabelo para cortar, Tião, então já...
Eu já.
E é só para as mulheres, né? Vamos dizer, as crianças, né, Rosa?
É, seria mais mulheres e crianças, mas a gente também, se tiver, a gente tem umas pessoas que vai trabalhar com a maquininha, né? Então, se for na maquininha, rápido.
É maquininha zero, gente, já passar assim, já tira tudo logo de uma vez. Quem não tem muito, eu dou lucro para a cabeleireira, porque não tem que cortar, só dois tapinhas já acabou. É, mas é só, então é esse trabalho. Além do mais, o que é que nós vamos colocar além disso? O pessoal da enfermagem vai fazer aferimento de pressão, aquela coisa
pressão,
toda.
Pressão, diabetes, teste rápido. Tudo. Porque
nós já temos um trabalho aí da professora Simone, né? Que faz um trabalho interessante aí nos postos de saúde, que de repente vai ser colocado lá também, né?
Sim, toda a estrutura.
Principalmente
o
negócio da diabetes aí, né?
Sim, sim. A estrutura da saúde estará no local.
Estará todo no local. Aí é uma parceria também, não, a gente não pode deixar da FAOM também, da
Anguera. Da Anguera e a UEMP. E também, Oswaldo, eu já estava esquecendo, as academias farão um trabalho também voluntariado no sábado. E também teremos a apresentação de judô, jiu-jitsu e muay thai. Tudo no sábado.
Tudo no sábado.
Tudo isso. No sábado, no parque.
Lembrando que o pessoal não é agora, gente. É semana que vem, né?
Semana que vem, do dia 19 ao dia 24.
É dia 19. Senão o pessoal, não, já vou lá, não. Segunda-feira começa, então.
É o dia todo na
segunda-feira? O dia todo.
Ah, no sábado?
Não, no sábado é das 16 até a noite.
E é isso.
Sábado começa às 16.
Ah, isso tá. No sábado...
No Parque do Povo.
No Parque do Povo.
Dia 24,
né? Dia 24.
Né? Isso. 3 e 24, né?
O encerramento dia 24 atividades. No Parque do Povo.
É, mas lá no Parque do Povo começa no dia 23.
No dia 23 começa o campeonato. Isso, o dia 24 é a final.
É a final. Então nós estávamos falando esses dias aqui do esporte, dia 23.
Isso.
É importante destacar. Agora, as atividades começam no dia 19, mas essa semana vocês estão fazendo um levantamento lá de como vai ser os terrenos, aquela coisa toda, só recapitulando isso, né?
Isso, a partir de hoje o mapeamento geral, né? De árvores, de asfalto, de pinturas. De
e
terrenos.
Aqueles cacarecos, nós já tínhamos falado coisas de ser vivos que o pessoal nem. Né? Aqueles cacarecos que tem dentro de casa.
Exatamente, Oswaldo.
Que fica tudo lá, que não usa e fica guardando.
Isso.
Esse muro, essas coisas.
Isso,
né?
Como a Cláudia falou, a partir de hoje já começa, né, todo o mapeamento das necessidades do bairro, né? A prefeitura vai ver qual a necessidade lá. E a partir da semana que vem o recolhimento de todos os inservíveis, tudo que é cacareco, né? Vamos fazer o combate à dengue já, principalmente, né, Oswaldo? Então, tudo que possa acumular água, tudo que está lá juntando escorpião no fundo do quintal, entulho. Então, é esse momento que a população tem que descartar para ser recolhido a partir da semana. semana que vem, né? Então, a partir de segunda-feira, a população já pode colocar tudo na via, né? Pode colocar tudo na calçada, que daí as equipes da limpeza, do Júlio, do Diego, vai estar lá realizando a limpeza de todos esses inservíveis. As podas de árvore também, as pessoas já podem aproveitar também, né? Aquela que vai podar sua árvore, nas áreas institucionais, o município vai fazer com a equipe do Marquinhos, da poda, né? Do Diego, da poda. Então, esse é o momento, né? Que a população tem aí para ajudar a melhorar o seu bairro.
Pessoal que tem aquelas coisas velhas, computador, impressora, não vai, esse ano, nessa aí não vai ter como fazer, não, né?
O lixo eletrônico, Oswaldo, nós vamos aproveitar as tendas que estarão lá na quadra, né, Cláudia? Lá na quadra, lá, vamos já aproveitar, já que é um trabalho de limpeza, a gente vai estacionar a saveira da limpeza pública lá, todo aquele material eletrônico, todo lixo eletrônico que estiver ali, que a pessoa quiser descartar, televisões de tubo, essas coisas, pode levar até lá a quadra do Habitar Brasil, que nós estaremos com uma equipe do Serviço de Limpeza Urbana recolhendo desses lixo eletrônico.
O corte de cabelo não vai ter no Parque do Povo também, não.
Só na segunda-feira 19.
Só na segunda-feira 19, lá onde vai estar sendo.
Na quadra do Habitar Brasil.
Na quadra do Habitar Brasil ali. Que abrange, o Habitar Brasil abrange tudo ali mesmo. A gente fala Habitar Brasil, mas ali São Rafael já junta tudo ali. Recanto, Guatemi, São Francisco já não dá ali, né?
Neuza Russo.
São Francisco já não dá ali, né?
São Francisco, lado do Ana Rosa.
Ana Rosa, está mais ali. Mas até aquela baixada ali onde era o campo do Mandioca, dá para...
É, vai ser mais ou menos naquela rua ali, né? É, na rua da igreja ali, que vai finalizar os trabalhos do prefeitura no seu bairro. É. Ali na rua da igreja dos papas, que eles falam, né?
Mais ali em cima, né? Mais lá para cima.
Ô, Cláudio, eu queria fazer só uma pergunta. Esse trabalho vai ser feito... De que forma? Mensal? Qual que seria? É porque, na realidade, as pessoas vão começar a perguntar.
Sim.
Quem é de outros bairros vai perguntar, e daí? Quando que vai ser e tal? Então, só para a gente esclarecer, para as pessoas ficarem menos ansiosas, né?
Sim, temos um cronograma, Rose. É o seguinte, nós vamos começar por esse bairro, né? Mas nós temos programado já, do dia 1º de março a 3 de março, no Sertãozinho. Dia 11 de março a 16 de março, na Vila São Pedro e Vila União. 1º de abril a 6 de abril, Carvalho Henrique, Celso Fontes, Belleville. 24 de abril a 26 de abril, no Ouro Verde. 20 de maio a 24 de maio, no bairro Invernada. Então, assim, a intenção é atender toda a cidade e, inicialmente, nós temos esses bairros programados.
Outra coisa, okay. Que eu não estou entrando ali, porque senão a gente não sai daqui hoje, mas citação de carteira de identidade, essas coisas vai ter lá?
Vai ter também.
É, vai colocar lá o pessoal?
Vai sim.
Procon, o pessoal do Procon vai estar lá também, Procon, sala do empreendedor.
Sala do empreendedor, MEI.
Procon agora, quem está no Procon?
Não agora? Temos ainda.
Não tem ainda, não, porque está tá vago ainda lá o cargo
ainda
do coordenador,
está.
Né? Será além do mais, o que mais? Para chamar a atenção da comunidade, que já é, porque na verdade ali vai ter o espaço para as crianças também, as ruas de lazer, essas coisas, tudo já é normal, né? Já
tudo,
é
tudo. Tem recreações, tem brinquedo, tem apresentações, já tem tudo incluso.
É, porque na verdade, mas isso, como é que fica? Então, dessa parte já foi, Cláudia?
Sim, tá. Acredito que seria isso.
Agora, vamos partir para aquele negócio, situação aí de terreno, essas coisas aí. Tá vendo essa lei aí? De repente, vai mudar essa lei, negócio de terreno, não vai? A situação desses cavalos aí que a gente está vendo aí, que foi palco de muita tristeza semana passada, e que a gente até chama atenção, que a comunidade ficou esperando as autoridades, aquela coisa toda, e no frigir dos ovos, a gente viu que no final da tarde acabou os cavalos voltando, ontem voltaram esses cavalos também. O que é que dá para se fazer isso, doutor? Mesmo porque o senhor já teve no setor jurídico também, tem uma propriedade maior para falar em cima de lei sobre essa situação.
Oswaldo, essa situação de cavalo, ela é bem complexa, né? E em nome do prefeito, eu gostaria de externar aí para a família enlutada, né, os nossos pesares. Final de semana realmente muito triste. Não tem nenhuma palavra que eu possa falar que venha a confortar né, o que aconteceu. E assim, esse problema de cavalo é um problema crônico e de todos os municípios, né? Então, a nossa dificuldade hoje, ela está no fato de que são muitos animais e nós precisamos de um local seguro para abrigá-los, né? Porque no final de semana, o Richard, o, Eu mesma, com o meu irmão, minha cunhada, o João Guinha, a gente tentou capturar alguns animais, né? Foram apreendidos 3, mais um pela manhã hoje,
pela
né,
manhã, gente? 4.
4, então.
Totaliza.
E, provisoriamente, eles estão na FEABAN. Mas o município, ele vai buscar, Oswaldo, parceria com o ONG, a princípio, né, para que sejam destinados esses animais, mas nós vamos, o prefeito já pediu que se inicie um processo licitatório para que uma empresa faça o recolhimento e a destinação desse animal. Então, uma empresa de fora recolhe e leva para a cidade em que for, né, em que tiver a empresa, né, a sede da empresa. A respeito da lei, Oswaldo, a lei já existe, ela só precisa ser efetivamente cumprida, né? Então, o que a prefeitura vai fazer? Nós vamos iniciar um trabalho de notificação desses proprietários, porque aí envolve vários fatores, né? O cavalo está solto, é obrigação do proprietário. O cavalo, ele está amarrado, que é o que acontece aqui em Bandeirantes, ele está amarrado a uma árvore sem água, então é maus tratos, a prefeitura tem que levar. Então, a gente tem que ver em que situação se enquadra, porque em via urbana não é permitido esse animal, né? Então a prefeitura vai sim efetivamente notificar os proprietários e recolher esses animais, tá? Tirar eles de circulação. Será destinado provisoriamente num local e providenciada essa licitação para que ele vá para um local fora de Bandeirantes, porque nós também enfrentamos problema e já teve situação em que foram recolhidos animais e eles foram roubados, resgatados no período da noite. Então, também há esse problema.
Agora, diante daquilo que aconteceu, obviamente que ninguém queria, mas que a população ficou mais estarrecida foi a demora da atitude de ser tomada. Por que da demora? Isso porque nós tivemos de madrugada, à noite, foi colocado na quinta-feira, que estavam esses cavalos. Aconteceu na madrugada. Depois, 7:30 da manhã, de novo esses cavalos. 10:30 de novo, 6:30 de novo. Por que que a Defesa Civil não tem a obrigação de estar correndo atrás dos cavalos? Por que que aconteceu? O meio ambiente não funcionou? O que aconteceu, secretária? Teve algum desencontro? O que aconteceu?
Na verdade, Oswaldo, esse fato do que acabou na morte do menino, ele foi na madrugada, né? Então a gente tem problema, de fato, não estamos tentando eximir da responsabilidade na apreensão desses animais, é responsabilidade da prefeitura sim, assim como é responsabilidade do proprietário. Sim. O proprietário, inclusive, vai responder, está respondendo, né, na polícia. Ele, por parte do município, ele também será notificado, né, se já não foi, e também será multado. E, assim, a demanda é grande, né? São muitos animais.
Mas a gente entende, secretária, não me cortando, que até uns tempos atrás, você tinha uma denúncia, dali a pouco já dava-se um jeito, né? A própria secretária saía e levava e tirava. E, infelizmente, a gente não está vendo essa ação mais composta da prefeitura nesse sentido. O que é que dá para fazer a partir de agora, se deixar alguma prontidão? O que é que dá para se colocar mesmo? Porque o município não pode ficar inoperante diante de uma situação dessa, né?
Não, não pode. Inclusive, o prefeito já autorizou que a gente colocasse, por enquanto, né, vigias fazendo patrulha nessas estradas e para ver. Ó, tem cavalo? Para avisar, para tirar esse cavalo da via, né, e avisar a Defesa Civil, avisar o meio ambiente, avisar a administração, né, para que providencie a retirada desses animais. Aí esse trabalho o Richard vem desempenhando. O Richard é nosso, faz tudo, né, ele está em todos os lugares. Eu costumo dizer que o Richard é quase o onipresente, né. Aconteceu alguma coisa, está o Richard para socorrer.
Porque o maior reclamo da população foi nesse sentido, a demora de tomar uma providência, né?
Sim, mas ainda que tardiamente, uhum, né, será feito um trabalho mais ostensivo para
Pois não, você queria falar alguma coisa nesse sentido?
Oswaldo, então, o pessoal, como a Cláudia falou, os vigias estão de prontidões. Até teve um animal que foi apreendido após a solicitação dessa pessoa que ficou a cargo aí de fazer toda essa extensão, não só da rodovia de Tsuneto Matsubara, mas um dos cavalos apreendidos ali na Vila IBC foi através desse vigia, né? Que recebeu a informação que aquele cavalo estava cruzando a rua, a via ali, amarrado com uma corda. Ele estava amarrado, Oswaldo, mas o que acontecia? Ele atravessava a rua, a corda ficava no meio da rua, de um lado para o outro, de um lado para o outro. A gente foi lá à noite lá e fez a apreensão desse cavalo. Foi através desse vigia que a administração e o prefeito autorizou fazer esse trajeto, né? Teve uma situação de uma mula também ontem à noite. Hoje pela manhã nós obtivemos êxito em capturar ela. Agora pela manhã, o João Guinho, o Leandro, com laço, uma mula bastante brava, inclusive, né? Tem uma outra mula também com uma corrente no pescoço dando trabalho. O proprietário, ele já foi identificado. Provavelmente agora à tarde ele vai aparecer lá pela Fiaban, viu, Cláudio? Então ele, a outra mula dele está na nossa mira também. É só a gente encontrar ela em via pública. Mas toda vez, até coloquei o WhatsApp da Defesa Civil à disposição da população, 3542-3322, qualquer animal solto. Ontem mesmo, aquela situação no matadouro, assim que nós tivemos a informação, deslocamos rapidamente para lá, obtivemos êxito em capturar o cavalo lá. Eu pedi apoio de um dos voluntários da Defesa Civil, que se deslocou também para lá, e a gente encaminhou esse animal até o local que está ficando, né, temporariamente. Então é sempre bom a participação da população. O poder público, Oswaldo, ele não faz tudo sozinho. Quando a população nos informa, nos liga, avisando que esse animal está sobre a via, com certeza a nossa prontidão de resposta vai ser rápida. Mas quando a gente não toma conhecimento, a população só busca publicar nos grupos do WhatsApp. Eu não estou em grupo, eu mesmo, se eu tiver dois grupos no WhatsApp é muito, eu não vou receber essa informação. Então é preciso que a população nos informe necessariamente, informe o Cleverson imediatamente nos encaminhou a situação também do matadouro de ontem. Foi onde nós conseguimos então evitar o mal maior, apreendendo esse animal, deslocando com ele para um local seguro, e ele não está mais na via pública. E a gente espera, né, que hoje o proprietário apareça lá. Se ele não tiver dinheiro para pagar a multa, daqui 3 dias, 7 dias, esse animal será encaminhado para um outro local, que com certeza vai ter uma guarda responsável que irá cuidar dele.
Bom, e esses problemas aí de que a gente já tem uma coisa sustenta a outra, bem pra, vai, é uma bola de neve, né? Situação desses chiqueiros que nós estamos tendo dentro da cidade. Vai ser tomada alguma providência, a criação de porcos, criação de galinha, criação de cavalo em pleno centro da cidade. Como é que vai ser isso aí? Como é que está isso aí? O que é que pode ser resolvido?
Como a Cláudia falou, Oswaldo, os cavalos em perímetro urbano, por lei, é proibido, vão ser notificados.
Também, né?
Vão ser notificados. E a DAPAR também, ela tem o seu papel, né? Tendo em vista que se trata de animais aí de fins econômicos, a DAPAR tem o poder fiscalizatório. Inclusive, eles têm até caminhões boiadeiros, se preciso for, para fazer a apreensão desses animais, né, Oswaldo? Cavalos, bois, cabritos, cabras, porcos, né? Então, a DAPAR também tem o seu órgão fiscalizador, que eu creio que dá para o município também pedir um apoio, né, Cláudia, para que a DAPAR acompanhasse também nessas situações. E a vigilância já fez um trabalho em cima desses chiqueiros, principalmente ali na região do Ana Rosa. O proprietário, ele foi notificado pela vigilância sanitária, num chiqueiro que tem na região do Ana Rosa ali. Foi solicitado que ele afastasse, tem uma o código de postura do estado do Paraná tem essas limitações. O Reinaldo está mais por dentro dessa situação, Oswaldo.
Mas dentro do perímetro urbano é proibido, né?
Então, mas tem aquelas famosas áreas, né? Fica dentro do período, mas ainda tem INCRA, tem aquelas situações que entende-se que não é perímetro urbano. Tem esse problema também. Os chacreamentos não está dentro das zonas do zoneamento, né, Júlio? O Júlio sabe explicar melhor, não está dentro do zoneamento do município. Então a pessoa tem o argumento: não, mas aqui é minha chácara, é dentro do perímetro da cidade, mas aqui não foi zoneado para ser parte do perímetro urbano.
Até onde eu me lembro, o zoneamento de Bandeirantes, ela atinge aqui pro lado, passando da pista ali, que foi delimitado para lá. E ali, para aqueles lados ali, eu não tenho.
Isso, tem uns espaços, né, beirando o Ribeirão das Antas mesmo, que não foi ainda zoneado, né? Não é zonas urbana do município.
Mas
né?
Se paga IPTU é urbano.
Então, mas tem chagras aí que não paga IPTU, né?
Naquela região ali, né?
Exato, mas a vigilância fez um trabalho em cima desses animais, porcos, galinhas. Nós tivemos, eu atendi uma situação envolvendo galinhas ali próximo do Parque do Povo também. também, o proprietário desses animais foi orientado. Posteriormente, se houver nova denúncia, daí ele vai ser notificado.
É, porque também tá, em pleno centro da cidade, nós temos terreno ali que tem cavalo, a gente põe um cavalo dentro.
Temos, né? E, pessoal, sim, e todos serão notificados.
Agora, outra coisa, no terreno, doutora Cláudia, situação do terreno, nós vimos aí que entrou uma situação aí de notificação, aquela coisa toda, mas até fazendo uma conta aí nessa situação, parece que deve ter mudado, né? Porque, vamos colocar uma coisa, está ficando muito a bel prazer para o cidadão que tem o terreno, largar lá, meio notificado, ele não vai, o município faz e é depositado na conta dele no IPTU, mas o preço ali também compensa para ele, que está ali, ele fica 4 anos, né? No final do frigir dos ovos, ele acaba aquele, obviamente, que infelizmente, vamos dizer, né? O cidadão ganha 100 e pouco para, né? 100 e alguma coisa, que é a lei, né?
É, o PF, né? R$118,00.
R$118,00 vai fazer ali, vai capinar, vai deixar tudo prontinho para ele, coloca no IPTU dele, aí ele demora 4 anos, não paga o IPTU, na hora que pagar ele vai ter o refis, e nesse refis ele vai devagar. Parcela, não, então, quer dizer, não é essa lei, tem tendência de mudar, tem alguma coisa nesse sentido? Tem, como é que é a situação?
Tem sim, já tem um projeto de lei na Câmara tramitando a respeito disso, é, para que a gente faça a limpeza, e aí o proprietário que não efetuou a limpeza, a prefeitura vai lá e limpa, ele vai ser autuado, vai pagar a multa e a hora máquina.
Tá, essa hora máquina é que também chama a atenção. Qual é o custo da hora máquina que está dentro desse projeto de lei? Tem uma noção ou não?
É o mesmo valor da, que já vem praticar, que o município já pratica de hora máquina.
É, porque aí para ele, de repente, o município vai ter condição de fazer tudo ou não?
Não, o município não tem. Se todo mundo deixar o terreno sem limpar, o município não vai ter condição, né? Senão não vai fazer outra coisa. Mas a intenção é regularizar, limpar. Nós precisamos limpar os nossos, e isso vem sendo feito. Uhum. E aí, enrijecer no valor da multa para que a população comece a fazer a limpeza, né, Oswaldo? Porque se for para a prefeitura limpar, por R$300, R$500, terrenos enormes, nós temos terrenos no centro da cidade, com muito entulho, que para a prefeitura limpar leva muito tempo e não compensa. Então, a multa, ela tem que ser maior para que a pessoa possa efetuar essa limpeza, né? Então, vai ser a multa, na verdade, o mesmo valor de multa, mas aí ela vai ter que pagar hora máquina, hora caminhão, tudo, né?
É, porque, na verdade, né, que as pessoas têm, aqueles que pegam terreno para deixar para explorar, né? Exploração comercial, é imobiliária, vamos dizer assim, né? E acaba largando lá, que se dane os vizinhos, né?
Sim, a obrigação é do proprietário de manter limpo, né? E aí, a partir do momento que tem um terreno baldio, que começa a crescer o mato, a população começa a jogar entulho nesse imóvel, né? O que piora a situação.
Mesmo porque nós estamos aí agora com essa situação da dengue aí, há uma preocupação iminente nesse sentido, né?
Ah, e nós estamos em estado de epidemia, né? Inclusive, eu gostaria de falar, Oswaldo, que nós temos 2 datas para mutirão de combate à dengue, tá?
Quando é que vai ser? Já definiu?
Já, sim. Dia 17, agora no sábado, a gente vai fazer o primeiro mutirão. E no sábado, para a gente contar com a colaboração da população que estará em casa, né? Porque hoje uma das dificuldades encontradas pela vigilância é o fato de que durante a semana as casas estão fechadas. Então, no sábado, a gente conta com a colaboração da população para que deixe entrar no quintal, né, para fazer a inspeção. Então, no dia 17, agora, nesse próximo sábado, e aí nos dias 8 e 9 de março, a gente vai fazer um mutirão maior com a ajuda dos atiradores do tiro de guerra, bombeiro, defesa civil e toda a estrutura da prefeitura. Então, assim, a gente precisa da colaboração da população, tanto no dia a dia, né, como na inspeção.
Então, dia 17 agora nós teremos esse trabalho.
Dia 17.
Tá, quem vai participar disso aí? Só a vigilância sanitária ou teremos mais?
Não, teremos a vigilância, em colaboração também com a Secretaria de Administração e de Agricultura.
É, e aí também nós temos aí daqui uns dias também o tiro de guerra, que vai poder ajudar, né? A
partir em março, né? Eles começam.
Em março, né?
Isso.
É, mas agora os demais trabalhos estão aí sendo delimitados para também lá naquele setor da zona norte. Vou buscar minha bússola aqui agora.
Tem hora que até norte ou sul, né?
É, tem hora que a gente sempre lembra, né? Para nosso posto é o sul. Do lado de lá, então, norte. Então, é lá que será feito o trabalho né, que é o caso lá do, da Habitat Brasil, é a Vila Ibecê e adjacência ali, mas entrando mais profundo ali já.
São Rafael,
né? E Habitat Brasil.
Então começa repetindo mais uma vez para a gente, né? É, o pessoal está perguntando, né, sobre reciclagem lá no São Rafael, né, que vai ser feito trabalho lá então a partir de segunda-feira, né?
A partir de segunda, dia 19, até na sexta, e aí o encerramento é no sábado, Parque do Povo. Então são 5 dias intensivos de trabalhos nesse bairro.
E durante essa semana aqui começa o trabalho de, durante os próximos dias agora, hoje, amanhã, que o trabalho na prefeitura volta agora às 13, ser feito o trabalho de levantamento de campo, mapeamento,
exato,
né?
Exato, exato. E ainda, Oswaldo, a respeito do sábado, que vai ser de recreações, música, brinquedos, o campeonato de areia, o Gustavo, diretor da CREM, ele pede para a gente agradecer a colaboração do Thiago Matias, que ele está convidando o pessoal para futevôlei, tá?
Tá certo, nós já esteve aqui falando aqui, né, já convocando o pessoal aí. Mais alguma coisa, Richard, na sua parte?
Não, só isso, Oswaldo, é agradecer novamente, né, e lembrando então a nossa população que o WhatsApp da Defesa Civil está à disposição, 3542-3322, para qualquer anormalidade, onde estivemos atendendo ali algumas ocorrências devido àquele forte vento que passou aqui na nossa cidade. Foram 4 casas destelhadas, né, que teve ocorrência de destelhamento, 2 quedas de árvore. A Defesa Civil está de prontidão, a qualquer momento, qualquer solicitação que vier, a gente se desloca imediatamente para o local, Oswaldo.
O Tião lá de São Rafael, tem alguma coisa, Tião? Aproveita a reivindicação, Osvaldo, aproveita a chance.
Oswaldo, eu só quero reforçar e convidar o pessoal para estar na quadra, né? Com esse projeto, um maravilhoso projeto, né? Prefeitura, né? Então, quero agradecer, primeiramente, né? E só.
Chamar a comunidade lá, né? Secretária, mais alguma coisa que queira colocar?
Não, Oswaldo, é só mais uma notícia boa. Hoje de manhã aconteceu a licitação do Centro de Fisioterapia.
Ah, tá.
10 empresas concorrer. Temos empresas com propostas válidas, então até o final do dia nós teremos uma empresa vencedora.
Aí começam os trabalhos, né?
Isso, aí já podemos começar o Centro de Fisioterapia.
No mais, já no âmbito ali do Jardim Primavera, retomando os trabalhos hoje.
Retomamos hoje. Se não tiver chuva, né? Quinta e sexta finalizamos a rua ali do Água do Caia, a Walter Ribeiro
Richter.
Finalizamos e aí vamos para a semana que vem para esses dois bairros, São Rafael e Habitat Brasil. E na sequência vamos para a Vila Lordani.